Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 7 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia: ações para proteger mulheres da violência.
O governo assina pacto com o Congresso e Justiça para atuar de forma integrada e combater agressões e abusos. Ricardo Ferraz.
Os participantes do pacto se comprometeram a implementar programas como a geração de renda para mulheres em situação de violência, padronização do atendimento às vítimas e incentivo à paz no ambiente familiar.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Safra sem riscos.
Ajuda para agricultores contratarem seguro rural vai ser de R$1 bilhão no ano que vem, o maior valor da história. Pablo Mundim.
Além da segurança do produtor, o seguro rural é uma garantia para a oferta de alimentos no país.
Simplificar a vida dos brasileiros.
E economizar tempo e dinheiro.
Mais de 300 serviços públicos já podem ser feitos pela internet. Daniele Popov.
A estimativa do governo é de que sejam economizados por ano R$6 bilhões com a ampliação da oferta de atendimentos pela internet.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Muitas mulheres vivem relacionamentos abusivos.
Além das dores emocionais, elas precisam lidar com a violência e constantes ameaças por parte do agressor.
Só no primeiro semestre deste ano foram recebidas mais de 40 mil denúncias de violência pelo Ligue 180, a central de atendimento à mulher.
E para protegê-las, foi assinado hoje um pacto por representantes dos três poderes da União: governo, Congresso e Justiça.
A ideia é colocar em prática ações concretas para a prevenção e combate à violência contra as mulheres.
Por 3 anos, Larissa Pires viveu um relacionamento abusivo. A paixão do início de namoro logo deu lugar a brigas violentas. Larissa apanhava com frequência, mas acabava por perdoar o namorado, até o dia em que resolveu dar um basta na situação e denunciar.
Toda vez que ele me agredia, ele falava: ah, eu vou mudar, não vou fazer mais isso. Foi a última vez, eu fiquei nervoso. A última vez que ele me bateu foi muito grave. Ele me deu um soco que eu desmaiei, fiquei nua no meio da rua. E quando eu levantei, eu acho que eu acordei pra vida. Eu levantei e eu falei: não quero mais, e não quero mais, e não quis mais ele. Tem que abrir a boca, tem que falar, porque não dá.
Para combater episódios de violência contra a mulher com ações concretas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e outros 10 órgãos assinaram um acordo nesta quarta-feira. É o Pacto pela Implementação de Políticas Públicas de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres. O ministro da pasta, Sérgio Moro, destacou a necessidade do trabalho conjunto entre todas as esferas do governo para garantir a proteção das mulheres.
Nós vamos trabalhar juntos para que nós possamos não só implementar de uma maneira mais efetiva a legislação já existente, mas também construir políticas públicas, seja por meio de leis, seja por portarias, que for cabível de execução da lei, para que nós tenhamos um aparato institucional mais robusto de promoção e proteção dos direitos das mulheres.
Os participantes do pacto se comprometeram a implementar programas como a geração de renda para mulheres em situação de violência, ressocialização do agressor, padronização do atendimento às vítimas, combate ao tráfico internacional de mulheres e incentivo à paz no ambiente familiar. O pacto foi assinado no dia em que a Lei Maria da Penha completa 13 anos. A legislação criou novos dispositivos de proteção às vítimas de violência doméstica, mas ainda há muito a ser feito para tirar a lei do papel, segundo a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito.
Nós vamos à base, vamos construir políticas públicas de formas regionalizadas para implementar de fato a Lei Maria da Penha no país. Nós precisamos de mais varas especializadas em violência doméstica, nós precisamos de delegacias da mulher funcionando 24 horas e nós precisamos também de mais casas da mulher brasileira, que são casas que reúnem todos os serviços de proteção para a mulher em situação de violência.
A ministra Damaris Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, destacou que todas as mulheres serão alcançadas lançadas pela iniciativa. Ela fez um balanço das denúncias de violações contra mulheres recebidas por meio do Ligue 180 e disse que o número deve aumentar, já que o governo está trabalhando para melhorar o sistema de notificação.
Nós, no ano passado, tivemos 92 mil registros de denúncias de violência contra a mulher no Ligue 180 e nós fechamos essa semana o número desse semestre, já chegamos a 42 mil. É possível que no próximo ano a gente volte aqui com números maiores, porque agora a gente está melhorando o sistema de notificação da violência.
O Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, é um serviço gratuito e confidencial e funciona 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana. Reportagem Ricardo Ferraz.
Uma chuva forte ou uma seca prolongada podem trazer muitos prejuízos para os agricultores.
Por isso, o governo tem um programa que ajuda que eles contratem um seguro rural.
Para o ano que vem, está previsto no orçamento R$1 bilhão com esse auxílio para os agricultores, o maior valor da história do programa.
Produtor rural na região de Rio Verde, interior do Goiás, Enio Fernandes, planta soja, milho, cana-de-açúcar e feijão. A cada plantio, ele faz um seguro rural, que protege a lavoura em caso de prejuízos, como problemas climáticos. Para ele, uma segurança para quem produz no campo.
Eu já faço seguro rural há mais de 20 anos, nunca acionei e pago todo ano. E espero nunca acionar. Mas eu sei se por acaso algum dia acontecer um incidente, eu vou estar protegido, pelo menos grande parte dos meus débitos vão ser sanados. Porque eu tenho seguro.
Proteção que garantiu mais de R$1,5 bilhão de reais em indenizações pelas seguradoras a produtores rurais somente nos 6 primeiros meses deste ano. Na maioria dos casos, perdas no plantio de soja devido à seca em algumas regiões. O programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, concedido pelo Ministério da Agricultura, oferece ao agricultor a oportunidade de segurar sua produção com custo reduzido por meio de auxílio financeiro do governo federal. O dinheiro é usado para financiar parte da apólice para o agricultor ao contratar o seguro. O governo arca com 30 a 40% desse custo, porcentagem que varia de acordo com o tipo do plantio. No ano passado, foram mais de 370 milhões de reais em parcelas subsidiadas pelo governo. Valor semelhante garantido para este ano. Já para 2020, o governo vai disponibilizar R$1 bilhão para ajudar os agricultores a pagarem o seguro rural. É o maior volume de recursos já orçado para o programa, ressalta o diretor de gestão de riscos do Ministério da Agricultura, Pedro Loyola. O diretor explica que, para além da segurança do produtor, o seguro rural é uma garantia para a oferta de alimentos no país.
Estamos buscando que a oferta de alimentos e o abastecimento para toda a sociedade seja mantido, pois esse produtor ele não vai sair da atividade e vai manter, então, a sua produção, até aumentando a produtividade a partir do momento que ele vai se sentir seguro para investir mais em tecnologia. Então, o programa tem um forte apelo de indução à tecnologia e manutenção da inflação nos patamares baixos.
Para contratar o seguro rural, o produtor deve ter CPF ou CNPJ e procurar uma seguradora habilitada pelo Ministério da Agricultura no programa de subvenção. Além de soja, milho, arroz, feijão, também há seguro pecuário para aves, bovinos e suínos, seguro florestal e seguro aquícola para peixes e maricultura. Reportagem Pablo Mundim.
Cerca de 800 agricultores familiares de baixa renda em Brumadinho vão receber assistência técnica e ajuda financeira para investir em projetos produtivos.
O Ministério da Cidadania vai repassar ao todo R$1,9 milhão diretamente aos trabalhadores, sem a necessidade de reembolso.
O Ministério também firmou compromisso com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural para inserir as famílias no programa de fomento rural.
O objetivo é resgatar a cidadania e melhorar a qualidade de vida da população rural do município, impactada com o rompimento da barragem de mineração no início do ano.
Cada agricultor receberá R$ 2.400 em duas parcelas. Segundo o secretário nacional de Inclusão Social e Produtiva Rural do Ministério da Cidadania, José Roberto Cavalcante, esta é uma das formas de garantir que os agricultores familiares da região possam se reerguer depois do rompimento da barragem.
É um valor que a gente entende que dá para montar um arranjo produtivo e que, posteriormente, essas pessoas podem viabilizar uma atividade econômica nas suas vidas.
Durante 2 anos, as famílias rurais vão receber assistência técnica gratuita e ações de formação profissional pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR. O foco é apoiar na melhoria da produtividade e garantir recursos aos agricultores familiares com renda per capita de até R$ 178,00 que estão incluídos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Segundo o diretor-geral do SENAR, Daniel Carrara, uma das principais ações será desmistificar o preconceito em relação aos produtos da região e possibilidade de contaminação.
Então, essa assistência técnica também vai ter o papel de fazer uma certa certificação desse produto, né? Garantir que o produto tenha sanidade, que tenha qualidade, não esteja contaminado.
A agricultora familiar no município, Eliselma Morim, aprovou o apoio dado pelo Ministério da Cidadania e pelo SENAR.
Traz conhecimento e ajuda em todos os sentidos, financeiro, principalmente, que eu acho mais importante, é trazendo os técnicos para as propriedades, porque talvez aumente a produtividade sem aumentar o espaço. Técnicas de trabalho vai melhorar não só financeiramente, mas a qualidade de vida dos produtores rurais.
A ação faz parte da iniciativa Aliança para o Brumadinho, coordenada pelo Ministério da Cidadania, em parceria com a iniciativa privada e o terceiro setor. Reportagem Diego Queijo.
A Esplanada dos Ministérios aqui em Brasília teve um dia diferente hoje.
É, Luciano, 6 toneladas de peixe foram assadas no canteiro da via e distribuídas à população.
O Festival Tambaqui, promovido com o apoio do Ministério da Agricultura, quer incentivar o consumo do pescado.
O Brasil tem uma costa marítima de mais de 9 mil quilômetros de extensão, além de inúmeros rios e lagos de grande porte. Mas a oferta de peixes no país ainda é pequena e os preços são altos em relação às carnes vermelhas e aves. Mesmo assim, a dona de casa brasiliense Luciana Oliveira consome pescados pelo menos 3 vezes por semana.
É mais saudável, né? O ômega 3 é constante, a gente já está numa certa idade, então a gente faz o consumo de peixe. Sempre fizemos, né? As crianças gostavam e continuamos.
O Brasil produziu no ano passado mais de 700 mil toneladas de peixes de cultivo, com um crescimento de 4,5% em relação ao ano anterior. O dado positivo vem da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, que prevê um crescimento de quase 50% na produção da pesca brasileira até 2030. Para o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jorge Seif, para chegar a essa marca, além de campanhas de conscientização, é preciso desburocratizar as normas, facilitar o acesso ao crédito e reduzir as barreiras ambientais.
Hoje nós temos um plano safra que liberou bilhões de reais para todos os produtores fomentarem a sua produção e, no entanto, esses produtores, sem a devida legalização pelos estados, ele não tem acesso a esse crédito. Então, uma importante tarefa para os governadores e secretários de meio ambiente: regulamentem a atividade de piscicultura nos seus estados.
Os esforços para isso já estão na rua. 6 toneladas de tambaqui da Amazônia foram assadas em churrasqueiras de chão montadas no gramado da Esplanada dos Ministérios. A carne foi distribuída ao público e cerca de 4 mil pessoas passaram pelo local.
O peixezinho é bem-vindo, né?
Tá, almoço garantido.
Você gosta de tambaqui?
Adoro.
Peixinho. Tem uns 2 meses que eu não como peixinho desse aqui. Deu vontade de vir buscar aqui.
Além de estimular o hábito de consumo de pescados entre os brasileiros, o objetivo do churrasco de tambaqui é divulgar esse peixe amazônico, rico em proteína, que é um dos principais produtos de sustentabilidade do estado de Rondônia, que organizou o evento. Essa iniciativa conta com o apoio do Ministério da Agricultura, já que o peixe é criado em cativeiro e não é resultado de pesca predatória e, por isso, não altera o equilíbrio dos ecossistemas de água doce, como explica o presidente da Associação de Criadores de Peixes do Estado de Rondônia, Francisco Farina.
Neste caso, criado em cativeiro sem nenhum prejuízo e com todos os quesitos necessários para ser uma proteína plenamente saudável.
Uma alimentação baseada no consumo de pescado é garantia de vida saudável. Esse conselho hoje em dia não é mais só dos nossos avós, mas da Organização Mundial de Saúde. E é o que garante também o nutricionista Renato França.
Os pescados vão ser fontes de proteínas, de B12, de zinco, de selênio, que são nutrientes extremamente importantes para a nossa imunidade, são importantes para a parte neurológica, prevenção de um monte de doenças, inclusive doenças cardiovasculares e doenças neurológicas.
Os peixes devem sempre ser adquiridos em mercados, feiras, sacolões e peixarias que se apresentem limpos e organizados e que ofereçam opções de boa qualidade e um bom estado de conservação. O Ministério da Saúde elaborou um guia alimentar para a população brasileira com dicas de cuidados na escolha, conservação e manipulação do peixe. Para saber mais, basta acessar o site do Ministério no www.saude.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Ser atendido sem perder tempo em filas ou dinheiro em deslocamentos.
Mais de 300 serviços públicos podem já ser feitos pela internet.
E ainda hoje você vai saber como ter acesso a eles.
Artigos científicos, livros, dissertações e teses, tudo isso a um toque de tela.
Com a nova versão do aplicativo do Portal de Periódicos da Capes, vai ficar mais fácil pesquisar e estimular estudos acadêmicos no país.
A ideia é que o pesquisador possa achar o que precisa com mais rapidez. Agora, a busca no aplicativo do Portal de Periódicos da Capes será unificada. Basta colocar o assunto e a ferramenta localiza todos os tipos de materiais disponíveis a respeito. Outra novidade é que o usuário vai poder inserir etiquetas virtuais e anotações aos conteúdos que salvar como favoritos. A modernização do aplicativo, que existe desde 2014, foi uma demanda dos próprios usuários, segundo a coordenadora responsável pelo aplicativo na Capes, Catiúcha Madureira.
Veio atender algumas demandas que a gente tinha recebido da época que a gente lançou essa primeira versão, que era de ter uma leitura mais fácil, que era de unificar a busca, que era de permitir agregar funcionalidades. Por exemplo, nesse novo aplicativo é possível verificar quais são as instituições participantes e traçar uma rota para chegar até ela.
O portal da Capes possui mais de 48 mil títulos de periódicos, além de teses e dissertações, livros, guias, conteúdos audiovisuais, entre outros. E todo esse material pode ser acessado pelos pesquisadores através do aplicativo. O servidor público Flávio Saab, de Brasília, está cursando doutorado em administração pública e sempre usa o portal para suas pesquisas. Para ele, o aplicativo vai ajudar a otimizar o tempo.
Penso que se tiver um aplicativo com boa navegabilidade e com boa portabilidade, né, possa ser acessado em celular, em tablet, para mim vai ser um ganho bem interessante, que fica muito mais fácil para o pesquisador, porque você consegue fazer pesquisa em qualquer que seja a plataforma.
O aplicativo pode ser baixado nas lojas virtuais do celular ou tablet. O nome é ponto periódicos sem acento ponto. Reportagem Graziela Mendonça.
Simplificar o Estado para facilitar a vida do cidadão. É com esse propósito que o governo colocou à disposição mais de 300 serviços públicos pela internet.
Entre eles, requerer aposentadoria sem precisar ir até uma agência do INSS e enfrentar fila.
E a meta é expandir e oferecer pela internet 1.000 serviços até o ano que vem.
Economia de tempo e de dinheiro e para o governo e para as pessoas.
A servidora pública Cristiane Garcia tentou ser atendida no posto da Anvisa no aeroporto de Brasília. Ela desconhecia a possibilidade de renovar o certificado internacional de vacinação em casa pela internet.
Eu não sabia tanto que eu vim fazer agora aqui. Realmente é que eu não tive noção que poderia ser feito o cadastro.
A aposentada Maria Soares saiu de casa para fazer o agendamento do serviço de certificação porque não sabe usar a internet. Ela também não conhecia a certificação digital.
Agora já sei.
O tempo que a Cristiane e a Maria levaram para ir pessoalmente ao aeroporto solicitar o certificado de vacinação poderia ser poupado e, em poucos minutos, a demanda poderia ser resolvida pela internet. O certificado da Anvisa é um dos mais de 300 serviços já oferecidos de forma digital pelo governo. E até o final do ano serão 400, com meta de chegar a 1.000 até o final do ano que vem. De cada 4 residências brasileiras, 3 têm acesso à internet, de acordo com o IBGE. Segundo a secretária especial de modernização, Márcia Amorim, além de simplificar, a medida traz economia.
Não só para os cofres públicos, mas principalmente para o cidadão brasileiro. Afinal de contas, o fato dele não ter que se deslocar várias vezes a um mesmo órgão para solicitar serviços significa economia de tempo, de dinheiro e do desgaste que é esse ir e vir no nosso dia a dia.
A estimativa do governo é de que sejam economizados por ano 6 bilhões de reais com a ampliação da oferta de atendimentos pela internet. Aproximadamente 3 bilhões dos cofres públicos e outros 3 bilhões de reais do bolso do contribuinte. São mais de 3 mil serviços públicos mapeados que podem ser digitalizados. Na meta de modernização do governo, também está a unificação no portal gov.br de mais de 1.500 sites que oferecem serviços. Reportagem Daniele Popov.
Para saber quais serviços do governo estão disponíveis pela internet, acesse www.gov.br.
Jovens inscritos no Cadastro Único têm a chance de fazer um curso profissionalizante e aumentar as chances de conquistar um emprego.
Isso é possível graças ao Plano Progredir, que oferece capacitação para o mercado de trabalho de graça.
Mais de 1.000 vagas estão abertas para 3 estados.
As vagas são gratuitas e as aulas são presenciais. A secretária nacional de Inclusão Social e Produtiva Urbana do Ministério da Cidadania, Rita Passos, destaca que os cursos priorizam a inserção do jovem no mercado de trabalho, já que são criados com base na necessidade de grandes empresas. Ela ressalta que no ano passado, mais de metade dos estudantes que participaram destes cursos conseguiram emprego.
É bom porque vai ao encontro da necessidade daquela região. Em 2018, por exemplo, eles formaram 2.400 jovens. 1.230 já foram empregados.
As 1.138 vagas gratuitas oferecidas pelo Progredir estão distribuídas entre as cidades de São Paulo, Campo Limpo Paulista, Diadema e Barueri, no estado de São Paulo, além da capital mineira, Belo Horizonte, e também Joinville, em Santa Catarina. Os cursos estão integrados com ações do governo federal para incentivar a geração de emprego e renda entre jovens do Cadastro Único. Para ter acesso aos cursos, o interessado deve se cadastrar no programa Progredir através do site cidadania.gov.br/progredir e realizar a inscrição no curso desejado até o dia 18 de agosto. As aulas iniciam nos dias 19 e 24 desse mês e têm duração aproximada de 4 meses. Reportagem Henrique Jasper.
A menos de 5 dias do fim dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, o Brasil segue na segunda posição no ranking de medalhas.
E os esportistas que recebem o Bolsa Atleta do governo federal seguem fazendo a diferença.
Mais de 80% dos medalhistas do Brasil recebem o benefício. Mais de 100 já subiram ao pódio nos Jogos.
Um deles é Hugo Calderano, jogador de tênis de mesa. Ganhou ouro na dupla junto com Gustavo Tsuboi. E agora à noite vai disputar a final individual e pode levar outro ouro.
A minha principal meta agora é Tóquio 2020. Claro que é difícil falar disso numa competição como os Jogos Pan-Americanos, mas do ciclo inteiro a meta principal é brigar por uma medalha em Tóquio.
Obras de habilitação popular, ou melhor, obras de habitação popular, abastecimento de água, transporte urbano e pavimentação de ruas receberam investimentos do Ministério do Desenvolvimento Regional de mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais nos primeiros 6 meses deste ano.
Quase metade dos recursos foi destinada para a região Nordeste, em obras como o projeto de integração do Rio São Francisco e o Ramal do Agreste.
Só o programa Minha Casa Minha Vida recebeu 2 bilhões e 500 milhões de reais.
No balanço divulgado hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, mais de 234 mil moradias foram entregues nos primeiros 6 meses deste ano.
As vendas no comércio ficaram estáveis em junho, na comparação com maio. O crescimento foi de 0,1%.
Os setores de tecidos, vestuário, calçados e artigos farmacêuticos, médicos, perfumaria e cosméticos avançaram.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.